Começando, começando. Hoje nós vamos fazer uma revisão e vamos aprofundar um aspecto. Esse texto, a diagramação saiu ruim, a gente está usando um programa que às vezes nos engana, mas ele vai ser refeito, mas o conteúdo está aí, tá certo? Então vamos lá. Kardec, vai escrever em O Evangelho Segundo o Espiritismo. Por que é que eu estou falando Kardec? E aí eu peço muita atenção, principalmente para quem já tem mais tempo no movimento espírita, vai entender o que eu estou dizendo. Nós estamos lidando com um fenômeno que eu chamo de materialismo espírita. São espíritas que se auto-intitulam estudiosos de Kardec, aí para dizer que é humilde, diz que é estudante, e eles defendem uma posição em nome de Kardec, que no limite é uma posição materialista. Tudo aquilo que eles não gostam, eles dizem que é contra Kardec. Não, porque Kardec, tudo eles classificam de misticismo, tudo se classifica de inferioridade, tudo se classifica de, enfim, de mistificação. E aí se usa Kardec para justificar essas coisas. A gente já viu de tudo e não vale a pena ficar falando, mas assim, é muito importante a gente entender que não são argumentos legítimos para quem conhece Allan Kardec. Então, isso serve como um alerta, uma prevenção, um ponto de reflexão para vocês. Posso começar? Posso continuar? Todo mundo disposto? Ok, então vamos lá. Esse primeiro trecho, por isso que eu faço questão, foi escrito por Kardec, saiu da pena de Kardec. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, mas pelos espíritos que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários. Então, primeiro ponto, mais uma vez. Há um vínculo profundo, segundo Allan Kardec, do Espiritismo com Moisés e com o Cristo. Quando se fala de terceira revelação, estamos falando de um processo de continuidade. Isso é muito importante. Se a gente perder isso de vista, nós não vamos entender o Espiritismo. A gente vai decorar o Livro dos Espíritos, vai usar a codificação como instrumento de imposição da nossa arrogância, mas nós não vamos entender o que está ali. A não ser que a gente crie um espiritismo sem, né, sem a lógica de Kardec. Esse ponto se estudou aqui, pelo amor de Deus, você não pode perder. Pode ir embora, pode ficar com raiva de mim, pode mudar de planeta, mas não perde esse ponto. É Kardec que está dizendo. Da mesma forma que nenhum estudante, vou dizer estudioso, nenhum estudante sério do Novo Testamento pode abrir a boca e dizer que vai conhecer o Novo Testamento ignorando o Antigo, simplesmente assim, é uma coisa que não dá para aceitar do ponto de vista de uma seriedade de estudos. Ninguém que queira de fato estudar o Espiritismo pode ignorar a primeira e a segunda revelação. Quando a gente perde isso, nós perdemos a nossa origem. Nós nos tornamos uma doutrina sem identidade. As grandes polêmicas, que na verdade são discussões de jardim de infância de aluno malcriado, não passam disso, elas se explicam porque nós perdemos a nossa origem. Como nós quisemos fazer de conta que a gente não tem uma tradição. Aí a gente lê a questão do Livro dos Espíritos e cada um dá a sua opinião. E o mais ridículo, não, porque o médium tal disse, tudo bem, eu valorizo o médium tal, mas e os 3 milênios antes? Não, não vale nada? Então, quando a gente recorre para a autoridade pontual de um médio para um ponto doutrinário, ou a gente está sendo leviano, ou a gente já esgotou as possibilidades de estudo. Aí tudo bem, olha. Não tem de onde tirar nada no Antigo, no Novo Testamento, na Codificação, na Revista Espírita, então vamos aqui ouvir o médio. Ou o médio disse, mas eu vou conferir com a minha tradição. Para que vocês entendam a gravidade do assunto, tem espírita hoje defendendo o aborto com base no Livro dos Espíritos. Quer dizer, mas isso não é agora. Isso não é hoje. Isso é o fruto de uma semente que foi plantada no passado, cresceu e está dando esse fruto, que é justamente o deslocar, entender o Espiritismo como uma coisa isolada. E as pessoas assimilaram isso com um grau de ilusão tão extraordinário que eu já vi gente, não, porque eu conheço tudo do Espiritismo, eu conheço a Revista Espírita e conheço a Codificação. Ok, meu filho, mas você sabe interpretar? Porque existe uma tradição nisso daí. Você conhece o que vem antes? É semelhante de você falar: ah, eu conheço todo o Novo Testamento, eu sei o que é cristianismo primitivo. Não sabe, meu filho. Você não sabe. Porque se você não souber que o mandamento amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo é do Levítico, não é de Jesus, você não começou nem a entender. Se você não entender que 90%, pelo menos, na verdade, enfim, pouquíssimas coisas, Jesus disse de novo, pouquíssimas coisas. Que eu saiba uma, mas não, também não sou doido de dar um chute desse. Mas a grande maioria do que Jesus ensinou é Antigo Testamento. Né? A gente tem grandes estudiosos hoje, uma mulher que é considerada uma das maiores estudiosas do Novo Testamento, né? Estudiosa em Caviva, ela não é cristã, ela é judia, e ela diz o seguinte: a moral cristã nada mais é do que a moral judaica, às vezes radicalizada. Então, Moisés diz: não cobiçarás a mulher do próximo. Jesus diz: se olhar com cobiça, já cometeu pecado. Mas não é uma coisa nova. Ela até brinca de Jesus é um dos nossos. Então, se a gente não entende isso em termos de espiritismo, nós já nos perdemos. Não adianta decorar o Livro dos Espíritos, não adianta decorar o Livro dos Médiuns, não adianta decorar a Revista Espírita, porque você não vai ter um ponto de compreensão que é essencial. Então, se a gente pode resumir tudo desse estudo assim, eu só posso levar uma coisa daqui, o resto eu vou ter que esquecer. Leve isso. Esse é o ponto. Se a gente tem dúvida de um ponto doutrinário, a gente tem que buscar ver como esse ponto se relaciona com a primeira e com a segunda revelação. Naturalmente, mais importante para a gente é a segunda, porque a segunda já carrega no seu bojo a primeira. Mas se um ponto é importante, a gente tem que ver tudo. Então, eu desafio a gente pegar qualquer dessas polêmicas aí que agora brotam, né, como erva do campo toda hora, e avaliar essa luz, a gente vai ver, nossa, que bobeira, já está respondido faz é tempo. Mas aí fica todo mundo discutindo. Por quê? Porque as pessoas acham que elas vão pegar aquela resposta e iluminadamente vão interpretar e vão entender tudo. Não vão. Não vão. Do mesmo jeito, se você pegar o Novo Testamento, só você não vai entender tudo. Os apóstolos só entenderam Jesus com muita dificuldade porque eles tinham a tradição judaica. Ninguém é capaz de entender o Novo Testamento, nem Marcos, nem Lucas, nem Mateus, e muito menos João, que é muito mais profundo, sem entender a tradição judaica. Paulo de Tarso precisou da tradição judaica para entender o Cristo. Ele não foi doutor da lei porque ele estava sem o que fazer. Ah, enquanto Jesus não aparece para matar o tempo, eu vou ser doutor da lei. Então, se a gente não respeitar o processo histórico, se nós desprezarmos a nossa tradição, a gente vai viver o que todo mundo vive quando despreza a sua tradição. vai ser uma folha ao vento. O vento leva para cá, leva para lá, e é o que acontece hoje. O espiritismo hoje é interpretado à luz da moda acadêmica, que, por sinal, é relativista. É isso que acontece. O pessoal estuda a faculdade, sai com aquela ilusão, né, de menino, que a faculdade ensina tudo, que é gênio, que tudo que disseram lá é verdade. E aí vão aplicar no espiritismo. Aí você pega um bocado de filósofo do iluminismo para cá, cada um mais perturbado do que o outro, para interpretar o espiritismo. E aí saem as maravilhas que a gente está vendo. Então, não é uma opinião. Eu estou lendo o texto de Kardec. O que eu estou destacando aqui são as consequências de nós querermos, é aquela história, a gente quer ser mais kardecista do que Kardec. A gente quer ser mais inteligente do que Kardec. Ah, é Kardec que disse isso aqui, mas eu sei mais. Será? Então, vamos lá. Vamos ver o que é que Kardec fala de Moisés rapidamente, e aí eu vou ler, depois eu vou fazer comentários mais no final. Moisés, isso aqui eu extraí da Gênesis. Por quê? Porque uma das armadilhas das trevas, que já tomou conta de parte do movimento espírita, é o seguinte. Ah, não. Kardec fez o Evangelho segundo o Espiritismo, mas é um ponto fora da curva, não tem nada a ver com o Espiritismo. Não vou nem classificar esse tipo de comportamento. Aí outros dizem, não, ali só foi uma questão ali, Kardec fez só para os religiosos, mas Kardec nem queria fazer. Por aí, né? Aí, o que é que é? Só para desmentir isso sem perder muito tempo, a gente vai ler um texto da Gênesis, que é tido como livro científico. Que, na verdade, não é, mas é outra coisa, tá certo? A Gênesis é um livro dedicado ao estudo de Moisés. Quer chamar de ciência? Chama. Kardec usa as teorias científicas para provar que, na maioria dos casos, Moisés estava certo. Mas aí é outro estudo. Mas vamos lá, na Gênesis. Cristo e Moisés foram os dois grandes reveladores que mudaram a face do mundo. E nisso está a prova de sua missão divina. Uma obra puramente humana careceria de tal poder. Então, para quem acha que Kardec... Né? O Kardec, o pessoal gosta de dividir, né? Então, o tal do Kardec da Gênesis é diferente do Kardec do Evangelho segundo o Espiritismo, vai ter que explicar isso daqui. Na Gênesis, Kardec coloca os dois principais indivíduos da história, se chamam Jesus e Moisés. Em frente. São chegados os tempos em que os ensinos do Cristo devem receber seu complemento. Em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes desses ensinos deve ser levantado. Em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual. E a religião deve reconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Ok. Vou ler a parte destacada. São chegados os ensinos do Cristo, devem receber seu complemento. O que é isso, gente? O que é complemento? É você pegar o que tem e você desenvolver. Tá clara essa parte? Quem é de São Paulo aí? Levanta a mão para me ver quem pode ser que fique com raiva de mim. 1, 2, 3, 4, ok, 5. Não fiquem com raiva de mim, gente. Eu adoro São Paulo, morei aí. É um dos lugares que eu mais amo do Brasil e admiro profundamente os paulistas. Né? Assim, se eu não fosse cearense, eu seria paulista com certeza. Então, o que é que acontece? Por essas bandas aí de vocês, surge a seguinte coisa. A verdadeira moral espírita não é mais a moral do Cristo. É a moral do filósofo pervertido intelectualmente, posso dizer porque eu conheço, chamado Emmanuel Kant. É a moral do filósofo que diz que existem dois tipos de comunicação mediúnica, a superior e a inferior, palavras que ele cita no livro dele, eu já escrevi sobre isso. Se uma comunicação mediúnica for superior, é um arroto. Se for inferior, é um peito. É esse, está escrito. Está escrito no texto dele. É esse filósofo que as instituições, as maiores instituições, algumas das maiores instituições de São Paulo estão promovendo, publicando livro, fazendo live, Porque esse é o autor da verdadeira moral espírita. Gente, é inacreditável? É. Mas eu vi, eu li, infelizmente eu tive que escrever sobre isso. Eu não estou fazendo isso para combater essas pessoas, elas têm que cair de podre. Eu estou fazendo isso para que a gente entenda como é que a gente chegou nessa situação. Porque nós perdemos a primeira e a segunda revelação. Meu ponto aqui só é esse, é mostrar que quando a gente quer ser mais inteligente do que Kardec, quando a gente acha que o cristianismo pode ser jogado, pode ser colocado de lado no cantinho da gaveta ou jogado fora, a gente se dá mal, inclusive intelectualmente. Porque, assim, Kardec é muito claro, né? Os ensinos do Cristo devem receber seu complemento. Ele não vem ser substituído pelo Espiritismo, ele não vem ser revertido, ele não vem. Não, você vai colocar outro filósofo aí. O Espiritismo está subordinado aos ensinos do Cristo. Ele vai desenvolver, ele não vai negar. Vamos em frente. Por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter, participa ao mesmo tempo da revelação divina e científica. Então, quando o pessoal disser que o Espiritismo é ciência, você vai dizer sim, senhor, claro que é. É uma revelação científica, mas também divina. Segundo Allan Kardec, claro que você pode saber mais do que ele, aí é um problema seu. Nós vamos agora, eu vou dar outros exemplos de como é muito difícil a gente entender o Espiritismo sem compreender o encadeamento das três revelações. Até aqui tudo bem, gente? Todo mundo com cara de espantado. Vocês estavam em que movimento espírita, hein? Só eu participo desse movimento espírita, esse movimento de pneu furado, vocês estão tudo de jato, eu no meu jumentinho, eu estou falando do movimento espírita. Vocês estão onde, São Paulo?
Olha, eu nunca ouvi falar desse Emmanuel Kant. Nunca. Não sei nem quem é esse cidadão, para ser honesto. Então,
Mas eu vou lhe
ele
dizer.
pode vir quando ele quiser, entendeu?
A Bruna tem razão, também nunca ouvi falar do Immanuel Kant. Ainda mais que essa explicação que você deu aí, essa informação que você deu. Eu nunca vi, tinha visto uma coisa dessa. A Bruna também está na mesma situação também.
Então, deixa eu
Mas
ser
agora eu
mais.
vou, agora vou ter que ir atrás para ver
Não,
direitinho como é que é.
eu já lhe
Não
dou
que
uma
eu não
dica.
acredite em você.
Não, tem que pesquisar, eu já lhe dou a dica todinha. Gente, a maioria das pessoas influenciadas pelo Kant sequer sabem que são influenciadas pelo Kant. Mas quem está promovendo o Kant no movimento espírita, coincidência, coincidência, é o mesmo senhor que está promovendo o antimagnetismo. Paulo Henrique Figueiredo. É a mesma pessoa. E quem apoia? Quem publica os livros dele é a FEAL. Com o apoio educado e silencioso da USP, porque eles fazem parceria, né? Um apoia a desgraça que o outro está fazendo no movimento espírita. Então, assim, não precisa ir longe, não. Tá certo? Não precisa ir longe. Pode procurar. Se eu não me engano, no livro Revolução Espírita, onde ele mente, aí eu vou dizer, ele mente. Porque ele disse que o pai de Kardec morreu na guerra, depois descobriram que não. De que vergonha, que coisa ser, por que é que tem que falar isso? Mas, enfim, o artigo do Kant está na PEAD. Eu não sei se está no grupo Marcos, eu acho que eu coloquei lá também. O Kant, ele vai avaliar o Swedenborg. Não sei se alguém já ouviu falar do Swedenborg aqui. Swedenborg foi um precursor de Kardec. Ele assina o Livro dos Espíritos, detalhe. Está lá no Prolegômenos o nomezinho do Swedenborg. Swedenborg, na primeira vez que se comunica com Kardec, sabe o que é que ele diz? Fala aí, meu amigo. Aí Kardec tomou um susto. Mas como assim, amigo? Eu não lembro de vocês, mas eu lembro de você. Vamos conversar. Então, assim, é um espírito próximo de Kardec da codificação. Swedenborg viveu na época do Kant. Tá certo? E aí, daqui a pouco eu leio a tua pergunta, Tino. E aí o que acontece? O Swedenborg, ele saía do corpo e via o mundo espiritual. Escreveu muita coisa. O próprio Kardec o evoca para conversar com ele. Ele diz: olha, algumas coisas eu acertei, outras eu errei. Porque eu estava sozinho. Como quem disse, agora você tem o seu método, né? Mas eu não criei seu método. Mas o Swedenborg foi considerado o homem mais culto do seu século. O cara foi um gênio em áreas que a gente não consegue imaginar. Ele foi o maior poeta do país dele, o maior engenheiro do país dele e o maior religioso do país dele, numa encarnação só. Então, assim, quando começaram os fenômenos mediúnicos dele, ele já era o maior engenheiro do país, era lá conselheiro, era considerado o maior poeta, enfim, era um homem de altíssimo prestígio e fazia muita coisa. Fez verdadeiros milagres em termos de engenharia também. Largou tudo para se dedicar às suas experiências espirituais. O Kant escreve um livro sobre Swedenborg, onde tem esse tipo de citação que eu disse, chamando ele de vagabundo. Ah, não foi vagabundo, não. Na época era esse senhor desocupado. Foi o Kant que convenceu o mundo acadêmico que estudar fenômeno mediúnico era coisa de vagabundo e de desocupado. Foi o senhor Kant. Não vou nem falar do resto. Só para começar a história. Tem coisa bem pior, mas a aula não é sobre desgraça. Hoje nós estamos de boa. Então, assim, só pegar esses livros que você vai ver lá. E mais, são citações do Kant de quem nem o Kant conhece. Ainda tem esse pequeno detalhe. Quem está promovendo o Kant, nem o Kant conhece de fato. Então, assim, por que é importante entender isso, gente? Porque o problema não é esse indivíduo. O problema é que a mentalidade kantiana já invadiu boa parte do movimento espírita. Você vai dizer, que mentalidade é essa? É a mentalidade oposta do que a gente está fazendo. O espiritismo vê o universo como um todo integrado. O Kant vê tudo como separado. E aí são uma série de sutis perturbações que vão penetrando na cultura espírita. Aí depois, quando sai aquele absurdo imenso, ninguém entende por quê. Então, são infiltrações, são venenos, ou como diria Jesus, né? É o fermento dos fariseus. Ninguém vê, o fermento podre está lá. Mas depois que botar no forno e crescer, o bolo já está estragado. O pão já era. O alimento já está contaminado. Então, assim, mas são apenas exemplos. Outro dia, se quiser, a gente pode estudar. Eu já escrevi alguma coisa sobre isso. Enfim, não é o ponto central. Mas é central a gente entender que se nós não temos uma filiação, a gente começa a querer filiar o espiritismo ao filósofo da moda. O Brasil está pagando por isso, gente. O Kant é um filósofo usado muito bem pelo marxismo cultural para educar nossos juízes. Não precisa ir mais longe para quem está no Brasil, né? É isso. Kant é ensinado na faculdade de Direito. O que nós vivemos hoje em termos de relativismo é um fruto do Kant com Karl Marx. Você quer saber quem são os grandes fundadores da decadência cultural que nós vivemos hoje? Se você quiser dois nomes, claro que tem muitos outros, é um trabalho de equipe, do mal, mas é um trabalho de equipe, mas os dois pilares fundadores é Kant e Marx. O maior opositor da época de Kardec é um outro indivíduo, que é o do positivismo, chama Augusto Conte. Ele e os discípulos dele fizeram o que puderam para acabar com Kardec, inclusive foi um discípulo, o maior discípulo do Augusto Conte na França, que tirou o magnetismo da sociedade científica. Foi o discípulo de Kant, o Littré. De Kant não, do Augusto Conte. O Augusto Conte, eu citei isso no meu artigo, ele fala o seguinte: o Augusto Conte se considera um discípulo de Kant. Ele diz que uma das maiores alegrias foi encontrar a obra do Kant, porque o Kant fez muito por ele, etc. e tal. Eu citei isso no artigo. Então a gente tem uma linha de pensamento que é compreensivelmente anticristã. Até aí tudo bem, cada um segue o que quer. O que é estranho é isso ser colocado dentro do espiritismo como espiritismo. Ser considerado algo compatível. E como as pessoas não estudam, elas aceitam a novidade do momento, porque é intelectualmente aceito no curso de direito, porque nas ciências sociais o Kant é não sei o quê. Mas ninguém conhece e ninguém entende as consequências disso. Se Kardec fez alguma coisa do ponto de vista filosófico mais significativo, foi provar que o Kant estava errado. Foi provar que é possível estudar a vida espiritual com método científico. Até hoje, a barreira que se encontra na parapsicologia, no estudo científico da espiritualidade, foi plantada pelo Immanuel Kant. É obra dele. Os outros continuaram, mas ele é o fundador disso. Ele usou todas as armas que podia para ridicularizar qualquer pessoa que na área da ciência ou da filosofia fosse se ocupar com a espiritualidade. Por isso que esse livro que ele escreve contra o Swedenborg, ele usa todas as grosserias possíveis e imagináveis. Até aí, eu entendo, é um debate intelectual e cultural. O que me espanta é esse sujeito ser acolhido no espiritismo para ficar no lugar do Cristo. Vocês nunca ouviram falar da moral da autonomia, não? Aí no movimento espírita? Vocês, vou lhe dizer, viu? O anjo da guarda de vocês está fazendo um trabalho que eu tenho que bater palma para eles, viu? Vocês estão protegidos, porque eu não consegui essa proteção. Agradeço o anjo da guarda de vocês, viu? Agradeço aí, porque... antes de eu continuar, acho que alguém tinha perguntado alguma coisa, deixa eu ver aqui. Jurema, as correlações que você faz com outras informações e outros autores aprofundam bastante os nossos conhecimentos sobre espiritismo. Ok, obrigado, Jurema. Então, assim, eu estou citando essas coisas estranhas, é só para a gente entender o seguinte. Quando o Cristo, quando o Novo e o Antigo Testamento deixam de ser as nossas referências... a gente vai buscar referência em outro canto, porque a obra espírita, a obra de Kardec é sintética, a gente não pode perder isso de vista. O que Kardec coloca ali é um concentrado. É um concentrado. A gente não consegue, não está tudo ali, mas está concentrado. Por quê? Porque não dá tempo. Kardec toca em 300 assuntos que cada assunto exigiria 30 vidas para ser tratado completamente. Então, para a gente entender esse concentrado, a gente precisa de outros elementos. O problema é quando a gente vai pegar em outros esses elementos em lugares que Kardec desaconselha. E deixa de buscar em lugares que Kardec aconselha. Então, está aí um grande problema para a gente se dar conta. Então, se a gente perde a nossa tradição, se a gente não sabe quem a gente é, se a gente não entende que Kardec está dizendo que a missão do Espiritismo é desenvolver, é completar os ensinos do Cristo, a gente começa a ir atrás de outras morais. Não, a verdadeira moral é a moral da autonomia, a verdadeira moral é isso. Já estão dizendo a esse povo todo da mesma linha, que não existe punição, que não existe sofrimento. Tudo é o poder da mente. Tá bom. A gente se encontra no umbral, aí lá tu me mostra o teu poder da mente. Ok, gente, isso é só um exemplo, vamos para o que interessa, vamos lá. Então, perguntas para mim e para outros exemplos? Posso ir? Alguém quer falar? Não, né? Então vamos lá. Exemplos, por exemplo, nossa relação com Deus. Quando a gente fica nessa visão... né, da primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, a gente só está repetindo São Tomás de Aquino, que merece respeito, mas essa resposta é dele. Historicamente, ele já tinha dito isso, tá certo? Mas, claro, tem que começar de algum lugar. E aí a gente perde de vista o que é mais importante, que é um complemento do ensino do Cristo, que é a 963. Olha que pergunta extraordinária. Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Ele não é demasiadamente grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha aos seus olhos alguma importância? Você quer saber se o indivíduo está ligado ou não à tradição cristã? Faz essa pergunta para ele. Faz essa pergunta. Se ele tiver... A maioria, gente, a maioria absorve isso e não sabe o que está absorvendo. Então, não estou dizendo que está todo mundo seguindo consciente, não. A maioria não sabe o que é. Mas a maioria das pessoas, por essa visão kantiana, sem saber que é kantiana, vai achar que não. Deus criou o universo, que é uma máquina perfeita, né? E foi embora. Foi lá para o Havaí dele, está na redinha, com os pés cruzados e a máquina que funcione. Eu já vi muitos ditos intelectuais espíritas defender isso. Essa é a visão do iluminismo. Essa é a visão que foi o primeiro passo para chegar no ateísmo. É assim, ah, tudo bem, Deus existe, mas não se mete. Então, já que ele não se mete, tanto faz se ele existe ou não, né? A gente é que toma conta. É o homem querendo tomar o lugar de Deus. E isso surge com Kant. Pergunta para a pessoa, faz essa pergunta. Olha, eu posso estar muito enganado, mas eu acho que mais da metade vai dar uma resposta meio kantiana. Resposta dos espíritos. Deus se ocupa de todos os seres que criou. Todos, não é só... Kardec pergunta. Do ser humano. Olha a resposta dos espíritos. Não. Deus não se ocupa do ser humano, não. Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Olha o tamanho dessa resposta. Olha o significado dessa resposta. Deus se ocupa pessoalmente de um peixinho que está nascendo agora no mar. Deus se ocupa do filhote de baleia que está tendo problema para sair. Ele está lá fazendo alguma coisa. Conclui. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Essa pergunta tem a ver com o cristianismo ou não? Essa pergunta tem a ver com o Antigo Testamento ou não? Aí o povo diz assim, ah, porque o Antigo Testamento, bando de ignorante, Deus apareceu para Abraão para dizer que a mulher dele estava grávida. Simbolicamente é a mesma coisa, meu filho. O que é que o Antigo Testamento está dizendo? Deus se preocupa pessoalmente com a gravidez da mulher de Abraão. É a mesma coisa, um nível filosófico maior. Mas esse é um ensino bíblico. Então, quem está inserido dentro da tradição bíblica vai dizer assim, óbvio. É óbvio que está certo. Quem está inserido na tradição anticristã, iluminista, vai dizer, não, Deus não se ocupa, ele fez lá um programa de computador, um software, e mandou rodar no universo. E as pessoas ficam discutindo, eu digo, olha, você só questiona isso se você não entendeu o que é o Novo e o Antigo Testamento minimamente. Se você não tiver refletido sobre a relação do Cristo com Deus. Então, quando eu falo dessas ideias, e aqui, por favor, muita atenção, não estou preocupado com quem tem consciência dessas ideias e quer escolher, não. Deus te abençoe. O que eu acho que é importante avisar são para aqueles que nem se dão conta que existem essas ideias e as assimilam achando que isso é espiritismo e que isso é cristianismo. Aí que está o ponto de a gente refletir. Se nós temos o vínculo com a primeira e com a segunda tradição, essa resposta, ela faz todo o sentido. Você vai dizer, poxa, realmente, né? Por isso que diz que Abraão falava, Deus aparecia para Abraão, Deus avisava aquilo, né? Enfim, tem todas as peripécias aí que a gente vai estudar, né, no Antigo Testamento. Deus está sempre presente. Deus é um ser presente em toda a história judaica. Deus é um ser presente em todo o Novo Testamento. Não tem como você ler o Novo Testamento e não ver, você vê Jesus falando com Deus. Jesus vai ressuscitar Lázaro e diz, pai, eu estou falando aqui em voz alta para esses brocas aqui entender, porque eu sei que não precisava nem abrir a boca. Mas é só para eles entenderem que eu estou pedindo para ti, para tu me autorizar e eu ressuscitar Lázaro. Jesus fala isso. Entendeu? Então, assim... a questão é muito claro. A relação de Jesus com Deus é direta. Aí um dos apóstolos, não lembro quem é, pergunta, Senhor, quando é que a gente vai ver Deus? E Jesus diz, meu filho, eu estou aqui faz tempo, vocês não viram nada ainda. Como quem diz, o que você pode ver de Deus sou eu, porque para a sua, né, para a sua capacidade, quem representa Deus sou eu. Qual é o ponto? Para quem está inserido na tradição judaico-cristã, falar que Deus criou uma máquina e foi embora não faz o menor sentido. Você pode até dizer, você defende isso, mas isso tem nada a ver com judaísmo nem cristianismo. Então, quando a gente começa a se deslocar dessas ideias, significa que nós estamos adotando o anticristianismo. Que nós estamos adotando as ideias iluministas, né, que tem como um dos seus maiores patronos o Immanuel Kant. Então, o importante não é a gente conhecer um filósofo ou outro. O que é cruel é a gente ser desviado da nossa concepção e achar que isso é espiritismo. E achar que isso é cristianismo. Quando são ideias que nem se coadunam com Kardec, que nem se coadunam com o cristianismo e nem se coadunam com o que há de melhor do judaísmo. Consequência disso. Nossa distância de Deus. E isso é o mais grave. Nós realmente estamos alimentando a consciência que Deus está presente nesse momento? É isso que interessa. O resto é discussão de opinião, é besteira. É coisa menor. O que importa é as minhas ideias, a minha concepção de vida me estimula a ter uma relação mais profunda com Deus? Quando eu dou uma mordida numa fruta, quando eu respiro, quando eu olho para o céu, eu consigo ter a certeza de que eu estou ali e Deus está comigo naquele momento? Isso é exercício. Isso a gente tem que aprender a todo dia. A gente tem que investir para ampliar a nossa consciência de Deus cuidando da gente. Ah, mas eu sou tão pequenininho, tudo bem. Você é insignificante. Mas a bondade de Deus é tão grande que ela te atinge. Pronto. É isso que o Kardec está discutindo aqui. Só que está compacto. Por quê? Porque se cada questão Kardec fosse falar tudo isso que eu estou falando e muito mais, ele ficava numa questão. Cabe a nós estudar, quebrar a cabeça e tentar entender, né? É o mínimo. Já está aí, de bandeja. Cabe a nós pegar uma questão dessa e dizer assim, tá, mas o que é que isso tem a ver com a primeira e com a segunda revelação? Como é que a gente organiza isso? Quando faltar 5 minutos, eu mando outro link. Então, isso é muito importante pra gente. É isso que eu tô tentando exemplificar aqui, vou falar de outras coisas. E eu quero mostrar o impacto real. Porque se você não está alimentando a presença de Deus toda hora, você ainda não entrou no Espiritismo. Você não está na tradição da primeira, da segunda e da terceira revelação. E é toda hora, é tomando banho, Deus está ali. Kardec vai escrever isso depois, em outro texto, mas eu não vou nem entrar nele aqui. Kardec tem uma frase, ao mesmo tempo que parece enigmática, mas é reveladora. Porque ele diz que Deus está em todos os lugares e em lugar nenhum. Sabe por que Deus está em todos os lugares e em lugar nenhum? Porque Deus está completamente em todos os lugares. Não é um pedaço de Deus que está perto de você. É Deus todo. Se nós não olharmos para a primeira e segunda revelação, pode esquecer e entender a terceira com seriedade. Pode ter doutorado em filosofia, no escambau. Porque não dá. Porque Kardec e os Espíritos, eles estão desenvolvendo, eles estão complementando. E uma forma de checar isso é pensar, tá, mas como é a relação de Deus na segunda revelação? Como é a relação de Deus na primeira? É um ser sempre presente. É um ser que está ali na hora da praga, na hora da fome. Em toda hora Deus está por ali fazendo alguma coisa. O sujeito cometeu um pecado terrível, Deus está lá dizendo, não, meu filho, vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito. Né? Haja visto o nosso querido Elias, que se empolgou na disputa com o sacerdote de Baal e mandou degolar o chefe do sacerdote e os outros 400 auxiliares. Aí saiu para o deserto com a consciência ardendo. Deus vai lá e diz, errou, mas vamos em frente. Depois você paga, você tem trabalho a fazer. Então, quem conhece essa tradição não vai achar estranho isso, vai achar lindo, vai dizer, poxa, os espíritos estão confirmando tudo. Né? Estão usando uma linguagem que a linguagem do Antigo Testamento talvez não chegue. Estão usando uma linguagem que talvez a linguagem do Novo Testamento não chegue. Então, agora eles estão dizendo claramente, Deus não cuida só de você, ser humano. Deus cuida de todos os seres. Deus cuida de uma formiga. Deus está ali cuidando, segundo o Livro dos Espíritos. Detalhe, só para a gente completar esse tópico. Kardec vai desenvolver isso em que livro? Na Gênesis. Eu não vou entrar aqui, mas esse ponto aí é desenvolvido em um artigo, um trecho completo da Gênesis. Kardec vai dizer que é Deus que ensina os bichos mamães o instinto materno. É Deus pegando uma patinha e ensinando ela a cuidar dos patinhos. Do ponto de vista espírita. Quem pensar diferente, a gente respeita. Então, quando você vê uma leoa protegendo os seus filhinhos, você pode dizer, ela está sendo influenciada por Deus, pelo Criador do Universo, porque ele está preocupado porque é coisa dele. Ali é dele, ele está tomando de conta e está ensinando. Bem, se você ficou chocado com essa visão, é porque um pouco de Kant estava no seu coração. Cada um faça as suas análises. Eu estou lendo Allan Kardec, tá certo? Gente, eu vou mandar o link, tá certo? E aí a gente se encontra daqui a 30 segundos. Abraço. Na verdade, é uma pessoa que eu não teria o menor interesse em comentar. Mas quando a gente vê uma invasão dentro do Espiritismo, é importante pelo menos registrar, né, gente? Olha, tenha cuidado aí, porque isso aí é problemático. Vamos lá, vou pegar agora rapidamente mais dois exemplos para a gente encerrar. Migração. Opa, a gente aqui. Ok. Sobre migração espiritual. Adão. Kardec vai trabalhar raça adâmica. Não precisa dizer que Adão é um tema bíblico, né? Assim, se Kardec não se preocupasse com o tema bíblico, o que é que ele está falando do Adão? Ok. Vamos lá, um trechinho de Kardec tirado da Gênesis. Assim, ele tratou de Adão lá no Livro dos Espíritos também, tá certo? Eu estou pegando aqui só de exemplo, não estou botando tudo. De acordo com o ensino dos Espíritos, foi uma dessas grandes migrações, ou, se quiserem, uma dessas colônias de Espíritos vindas de outra esfera, que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão, e por essa mesma razão chamado raça adâmica. Quando ela que chegou, a Terra já estava povoada desde tempos imemoriais. Deixa eu só aceitar aqui. A Terra já estava povoada desde tempos imemoriais, como a América, quando aí chegaram os europeus. Mais adiantada do que as que tinham precedido nesse planeta, a raça adâmica é, com efeito, a mais inteligente, a que impele ao progresso de todas as outras. Ah, tá aqui, Livro dos Espíritos. Podemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos naquela que lhe assinalais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Isso aqui é um outro exemplo de como Kardec fazia esse vínculo, primeira, segunda e terceira revelação. Quer dizer, Kardec vai tentar se preocupar em entender o que é Adão, o que é que isso significa, o que é que simboliza. E é muito interessante que no Livro dos Espíritos, isso aqui eu queria que vocês notassem, eu estou sempre batendo nesse ponto. A codificação, as cinco obras principais, elas não são obras estanques, elas têm temas que vão se desenvolvendo. Então, Kardec pergunta para os espíritos, e Adão, que história é essa? Né? Quando é que ele viveu? E eles dão uma data, mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. O que vai ajudar bastante no nosso estudo da profecia de João, é um dado fundamental esse. Porque o tal do fim dos tempos, ou fim de um período, né? significativo, é marcado na tradição judaica como 7 mil anos, que são uma semana, semana sendo cada dia 1000 anos, conforme ensina o apóstolo Pedro. Então a gente vai ter 4 mil anos antes de Cristo, a gente está a 4 mil anos de Adão e 2 mil anos depois de Cristo. Nós estamos a 6 mil anos da semana adâmica, nós estamos adentrando no último milênio, que é o milênio de conclusão de tudo. Mas aí é a interpretação do Apocalipse. Mas esse dado dos Espíritos serve para compor essa interpretação. O que acontece? Kardec vai trabalhar esse tema. É um tema, como diz o Emmanuel muito bem, enquanto a gente não entender duas coisas, migração espiritual e influência das sociedades espirituais, nós não vamos entender uma coisa chamada sociologia. Se você quer saber um povo que erra, que faz vergonha, é um bicho chamado sociólogo. Se a sociologia fosse processada por erro, estávamos todos na cadeia, todos os sociólogos, pode ter certeza. Os erros são os mais, assim, de dar vergonha, é ridículo. Por exemplo, previsão da ciência sociológica da década de 50, 60 e tal. A religião vai se acabar. Em poucas décadas teremos um mundo sem religião. Não precisa dizer que tivemos uma explosão religiosa no mundo. Enfim, coisas desse nível aí. Por quê? Porque se ignora o que se chama migração espiritual e reencarne coletivo. Eu só posso dizer como vai ser a próxima geração, considerando os dados atuais, mas considerando o perfil dos espíritos que irão reencarnar. Se eu não tenho isso, é tudo chute. É simplesmente chute. Porque uma variável central, claro, tem coisas que estão dadas e ali não vão mudar rápido. Tem que considerar os aspectos materiais. Mas uma variável central para o estudo da sociologia, se quiser acertar, né? Enquanto não quiser pode continuar materialista, é entender qual é o perfil espiritual de quem está vindo. Se a gente não entende isso, uma das informações centrais já está truncada. Assim, você já vai dar um chute em feio. Pode ser que aquela geração, aquele grupo espiritual, ele dê continuidade às tendências atuais, aí você acerta, mas pode ser que não. Por que é que Kardec e depois os Espíritos falam com tanta certeza da renovação da Terra? Porque eles sabem das migrações espirituais. É isso que às vezes a gente parece não entender. Quem sabe os espíritos que vão reencarnar e como estão distribuídos esses perfis, pode fazer com muito mais segurança uma previsão de como será a sociedade do futuro. Quem não sabe vai chutar, com todos os títulos e conhecimento sociológico do mundo. Porque basta reencarnar um perfil de espírito diferente que muda tudo, para o bem ou para o mal. Então, a gente, às vezes, comete alguns erros bem básicos. Por exemplo, eu vi outra época, espíritos discutindo sobre o espiritismo na França, o espiritismo na Europa. Se tinha dado certo, se tinha dado errado, aí cada um dá uma opinião, uns dizem que deu certo, outros dizem que deu errado, mas ninguém fala coisa com coisa. Por que ninguém fez a pergunta básica? Qual era a programação espiritual para a Europa e quem foram os espíritos que foram cumprir, meu Deus? Eu só posso dizer se uma coisa deu certo ou errado se eu sei quais são os objetivos. Né? Se eu falar do nosso grupo que o objetivo era estudar e integrar, eu posso dizer hoje que para mim superou as minhas melhores expectativas a presença de vocês aqui hoje. Agora, se o objetivo era construir um foguete e ir para Saturno, nós fracassamos vergonhosamente. Pode todo mundo chorar. Dá para entender? É isso que o pessoal faz. Discute se o espiritismo deu certo ou errado na Europa. A pergunta é, Quais eram os objetivos, meu irmãozinho? Pelo amor de Deus. Como é que você vai dizer se deu certo ou se errado se você não sabe os objetivos? Então, às vezes, a gente perde um pouco essa noção. Porque não adianta dizer que acredita em migração espiritual. Não interessa. Você sabe aplicar o conceito quando você está analisando um fenômeno social? Se você não sabe, é só para repetir. Oi, Marilac, pode falar.
Boa noite. Eu estava pensando aqui, Carlos, se a gente levar em consideração que eu acredito que no momento tem muitas pessoas se despertando para a verdadeira essência daquilo que a gente chama religião. Tem uma religião só de aparência, né, que é aquela coisa meio que... não saberia trazer o termo certo agora, não. Mas, assim, quando a gente volta para a essência, então a gente olha que essa coisa mais supérflua poderia considerar que é isso que está acabando, as pessoas estão se despertando mais. E a gente está vendo um movimento acontecer da pessoa realmente ser chamada para essa essência divina que está dentro, para ela compreender esse Deus que a gente tem, que está aqui com toda a força querendo se expressar, né? Então, assim, você estava trazendo todo esse conceito, eu estava lembrando do primeiro capítulo do Evangelho, que eu não vim destruir a lei. E quando Jesus fala ali, que ele não veio destruir os profetas, nada disso, ele veio ampliar o entendimento e a aceitação, aí a gente vê que tem uma religião que realmente acaba, uma crença, né, que realmente está... Não sei se eu confundi.
Não, com certeza, Marco. Eu vou dar um exemplo aqui bem concreto de reencarne espiritual que eu acho que toca no que você levantou. Assim, gente, eu adoro Chico Xavier, tá certo? Acho que algumas coisas podem merecer críticas porque, para mim, ele é humano, tá certo? Algumas coisas ele errou, e algumas coisas ele acertou de uma maneira grandiosa. As psicografias dele, para mim, possuem um alto respeito. Certo? Então, assim, é um indivíduo que eu respeito profundamente. E eu soube de uma coisa que me marcou profundamente, porque, assim, vou resumir a história, talvez já tenha até contado, mas é porque é um exemplo cabe. A senhora que fundou um centro espírita que eu frequentei, pessoal da velha guarda, viu? A gente que presta, né? Não vamos confundir com gente atual. Gente que fazia reunião de materialização em casa, aqueles espíritas de verdade. No final da vida, ela sempre foi na casa dela, o centro espírita. Sempre foi. Como ela estava para desencarnar, ela resolveu criar um centro espírita para poder continuar as atividades. Ok. Ela era muito amiga do Chico Xavier. Todo ano, ela ia passar lá um mês de férias dela com o Chico. Eu não convivi com ela. Eu tive a felicidade de encontrá-la uma vez, antes até de frequentar o centro espírita que ela fundou, num encontro espírita, um amigo pegou, nunca esqueço, me puxou, se eu estava conversando, ele me puxou, vem aqui, e me apresentou a dona Maria Augusta. Naquele dia eu nunca esqueci a afeição dela, pessoa maravilhosa. Ok, muito tempo depois, fui lá para esse centro espírita, e conheci pessoas que tinham convivido com ela. Uma dessas pessoas me contou uma coisa interessante, ela disse, olha, quando a Maria Augusta voltou para cá, para Fortaleza, etc. e tal, ela comentou que o Chico disse para ela que na década de 80, ainda não, era conhecido no mundo espiritual como a década que reencarnariam espíritos no Brasil vinculados à ideia de justiça. E isso seria o começo da regeneração do Brasil. Começo, a batalha é longa. O fato é que o que aconteceu, mesmo com todos os atropelos, mesmo sendo sido desfeitas, com a Operação Lava Jato, mudou a história do país, gente. Nós não, eu acho que talvez poucos aqui tenham ideia o buraco que a gente estava indo. Então aquilo ali interrompeu uma série de projetos tenebrosos, não é pouca coisa. Não é questão partidária, é projeto tenebroso. E até hoje a gente está começando a despertar por conta dessa migração de espíritos. Eu acompanhei muito de perto. Eu nunca esqueci uma entrevista de um dos maiores escritórios de advocacia de São Paulo que disse o seguinte para o repórter. Disse, olha, Eu não consigo entender, gente com 40, 50 anos de justiça acostumada a lidar com tudo, como é que esses meninos conseguem estar à frente da gente. Quando a gente pensa em dar uma jogada para bloquear, para enganchar, eles já deram um salto. Estamos na Terra, então tem coisas confusas, tem espíritos que podem se desviar, estamos no mundo, né? A gente não está no País das Maravilhas. Mas eu lhe garanto, nenhum sociólogo, nenhum cientista político poderia acreditar que no Brasil pessoas poderosas iriam para a cadeia, mesmo sendo soltas depois. Ninguém acreditaria. Ninguém. Se dissesse negócio desse, seja numa banca de doutorado, seja numa esquina, as pessoas iam rir da sua cara. Então, nós estamos em processo de mudança. Isso é só um pequeno exemplo, tá certo? Que eu acho que tem mais a ver com a nossa realidade. Nós estamos, passo a passo, construindo uma nova civilização. Os espíritos que já nasceram vão dar um salto muito maior. Muito maior. E, aparentemente, o movimento espírita organizado não vai ajudar em nada esses espíritos. E talvez atrapalhe. Isso é que os amigos espirituais nos alertam. O que eles nos dizem é: precisamos de pessoas, de cursos, de livros que apresentem para a nova geração o espiritismo, o cristianismo, porque não dá para contar com centro espírita. O Caibal uma vez disse uma coisa há mais de 10 anos atrás que me chocou, depois eu fui dar razão para ele. Ele disse o seguinte: do nosso ponto de vista, existem dois movimentos espíritas. Isso, nosso movimento, existe esse outro aí. Por quê? Porque as crianças estão no centro espírita aprendendo a ter medo do seu anjo da guarda. Porque a tia da evangelização tem medo. Então, o que é que ela ensina? Medo do anjo da guarda. Eu já recebi vários e-mails de mães dizendo: ah, porque meu filho vê espírito e a tia da evangelização disse que não pode. Eu já tratei da obsessão de uma criança que não pode. Eu digo: como não pode? A criança está vendo o obsessor, diz para o obsessor então que ele não pode aparecer. Então, não tem condição de ajudar a nova geração. Infelizmente. Porque estão muito distantes do anjo da guarda, estão muito distantes do Cristo. E, consequentemente, só podem estar muito distantes de Kardec. Então, entender a migração espiritual é entender como funciona a história, como as civilizações se degeneram, como as civilizações são erguidas. Porque se não houver uma quantidade significativa de missionário, qualquer dos grandes impérios do mundo caem. Foi assim que aconteceu com Roma. Então, é esse fator-chave chamado migração espiritual que é decisivo. E ao invés da gente se desesperar ou achar que nós vamos dar conta, que tal colaborar com quem tem condição de dar conta? Que tal não atrapalhar para começar? Que tal poder dizer para uma criança: está tudo bem você conversar com seu anjo da guarda? Gente, a gente vê pais, mães espíritas, evangelizador, com medo. Aí a criança diz: não, só pode ser uma coisa errada, né? Porque se é a tia que eu gosto, se é a minha mãe, se não sei quem, todo mundo diz que é perigoso. Resultado? Parabéns, você conseguiu atrapalhar a missão do espírito superior. Simples assim. Porque até ele se sentir à vontade de superar esse bloqueio, ele vai perder 10, 15 anos. Que bom. Espero que você tenha cacife suficiente para pagar 15 anos de atraso no trabalho do espírito evoluído. Então, a coisa adquire ares práticos e sérios se a gente não entende o que está acontecendo. Não é para adorar, não é para ficar fazendo romaria, é para ajudar. Eu já conversei com crianças apavoradas porque sentia a presença do anjo da guarda. E todo mundo criava aquela coisa de desconforto. Aí você chega para a criança e diz, olha, o teu anjo da guarda é assim, ele é desse jeito, ele é muito legal, ele está aqui, não sei o quê. A criança começa a rir e diz, aqui, só falta dizer assim, que bom que eu não estou doido, alguém me entende. Então são questões que não ficam pairando numa nuvem teórica. Entender planejamento reencarnatório, entender fases espirituais, entender as informações importantes dos amigos espirituais é significativo. Não para ficar fazendo palestra e se exibindo e dizendo que é o tal. O espírito superior tem nojo a tudo isso. É para dizer, tá, como é que eu posso colaborar? Qual a minha pequena cota de colaboração? Essa é a questão. As crianças estão aprendendo a orar para o seu anjo da guarda? Elas conseguem sentir uma presença boa de um espírito e a mãe e o pai e a evangelizadora disse, ai, que legal ter um anjo da guarda. Pede para ele te dar um abraço. Ah, mas se for um espírito obsessor, você pergunta como é que você sente. Ah, eu me sinto bem. Você tem que fazer a checagem espiritual sem apavorar a criança. E se você verificar que não é um espírito bom, você vai para a sua desobsessão e chama o desgraçado e fala com eles. Meu irmão, covardia, né? Você vai brigar com alguém do seu tamanho? Então, se a gente não sabe o mínimo, o resto serve para quê? Então, é um outro exemplo de como essa compreensão é fundamental dessa relação com o anjo da guarda. Posso ir para a conclusão? Alguma questão até agora? Ok, vamos lá. Um outro tópico. Gente, eu estou correndo porque eu quero dar alguns exemplos para vocês entenderem o quanto é fundamental nós compreendermos de onde é que, qual é a nossa tradição. Se você não sabe qual é a sua tradição, meu filho, você está perdido. Uma coisa é eu dialogar com outras tradições tendo a minha. Outra coisa é eu ser uma folha ao vento. Vamos lá. Olha o que Kardec diz da mitologia pagã. Quer fazer um teste? Fala de mitologia pagã no centro espírita para ver o que é que vão dizer. Toda a mitologia pagã, aliás, nada mais é, em realidade, de que um vasto quadro alegórico das diversas faces, boas e más da humanidade, para quem lhe busca o espírito. Para quem lhe busca o espírito, quer dizer, para quem vai na essência, é um curso completo da mais alta filosofia. Vamos lá. Kardec está dizendo que a mitologia pagã... Que mitologia pagã é essa? Ele está falando o quê? Da mitologia grega, da mitologia romana, da mitologia céltica, da mitologia nórdica. Ele está dizendo que essas mitologias não cristãs, se você for capaz de buscar a essência, ela equivale a um curso de alta filosofia. Uma pergunta que não quer calar. Se Kardec diz isso da mitologia grega, romana e céltica, por que é que no Espiritismo a gente não estuda nem o Antigo Testamento? Kardec está dizendo, para quem sabe entender a alegoria ou símbolo, ele usa, nesse caso ele usa como, né, como termos intercambiáveis, se a gente pode extrair alta filosofia da mitologia grega, céltica, imagina do Antigo Testamento. Então, senhoras e senhores, nós temos um quadro de aprendizado extraordinário apresentado pelo senhor Allan Kardec. Esse homem é um gênio, mas não é um gênio que o pessoal fica puxando o saco dele em palestra, não. É um gênio porque ele é capaz de mostrar tudo isso para a gente. Ele é a pessoa que consegue organizar e abrir o universo. Assim, olha, meu filho, é só o universo que eu trouxe para você assistir. E como ele disse, eu só estou começando, depois eu volto para continuar. Então, olha o tanto de área que Kardec abre para a gente estudar. Quantos milhares ou milhões de estudos sérios Kardec já nos indicou há 150 anos? Agora, morre de tédio quem quiser, né? Porque, assim, a gente está aqui em pouquíssimo tempo apresentando tudo isso, só pincelando e mostrando que tem muito mais à nossa disposição. Então, esse é Allan Kardec. É isso que Kardec diz. Eu estou me atendo ao máximo às palavras de Kardec, porque eu sei que a cultura geral não vai dizer isso de Kardec para vocês. Kardec era um cara sério, mal-humorado, carrancudo, frio, só queria saber de coisa técnica e... Não sei, o Kardec que eu estou lendo aqui parece outra pessoa. Era um sujeito apaixonado por mitologia. Kardec, eu não vou esticar aqui, mas Kardec era apaixonado por símbolos. E Kardec, ainda na Gênese, continua valorizando tudo isso. É, a gente considera a Gênesis, a gente considera não. De fato, a Gênesis é a última grande obra de Kardec. Então, não houve uma mudança de pensamento nos pontos centrais de Kardec. Houve uma valorização crescente dos vínculos do Cristo, ou pelo menos, não vou dizer nem uma valorização, porque ele já era cristão muito antes do Espiritismo. Houve uma exposição mais clara, ele teve a oportunidade de deixar cada vez mais claro o vínculo profundo dele com o Cristo e com Moisés. Perguntas? Esse silêncio significa, eu vejo... A Fátima eu chocada, tenho uma dúvida, Carlos. Vejo a Vânia pensativa, vejo a Ana meio assustada. O que é que está acontecendo? Isso. Pode falar.
Oi,
pode,
boa
pode
noite. Falar, Sônia. Pode, dá licença. É, eu tenho uma dúvida, voltando lá naquela questão anterior. Por um bom tempo eu acompanhei uns estudos num site judaico de um rabino que mora em Nova York. E ele era, assim, bastante ortodoxo, pelo que eu entendi ali das discussões e tal. E uma das coisas que as pessoas perguntavam para ele recorrentemente era a questão, era relacionado ao silêncio de Deus, que você já deve ter visto título em várias obras, tal, muito mais do que o que eu vi. E eu acho que essa pergunta, ela passa para a cabeça de todo mundo, não só de cristão, né? Porque eles estavam ali perguntando em relação ao Holocausto, né? Da Segunda Guerra, como eles chamam, né? Também aos pogroms que teve no século XIX, teve várias pessoas que eles têm uma festa, não uma festa, desculpe, alguma forma de relembrar isso é que aconteceu no século XIX, não aquelas coisas antigas, né? E ali eu descobri coisas horrorosas, né? As pessoas falando, né, de memórias dos familiares, tal, do que já tinha acontecido, quer dizer, bem anterior à Segunda Guerra, não era dali. E eles questionando o rabino, né? Como isso é possível? E aí eu fiquei fazendo essa analogia com o que você está falando disso, né? Desses pessoal aí trazendo essas novas vertentes aí para o Espiritismo. E uma das coisas que eu vejo nas pessoas, na maioria das pessoas que frequentam os centros onde eu vou, que também é uma amostragem mínima, né? Que é a minha experiência, mas enfim, das pessoas que eu conheço, as pessoas mais simples não estão muito preocupadas com essas questões, né? Filosóficas e tal. Eles estão mais preocupados mesmo é com Deus, a relação delas direta com Deus, se tem ou não, quem acredita, pelo menos, né? Então, eles não estão muito interessados se o filósofo X, Y, Z, né? E aí, essa questão que eles estavam levando para o Rabino, e agora eu estou fazendo paralelo, perguntando para você, do silêncio de Deus. Então as pessoas questionavam como isso é possível, né? Como tanto terror, tanta coisa, e não há nenhuma manifestação de Deus. E aí o Rabino discutia todas umas outras questões que não, eu nem acompanhava a discussão, porque tinha que ser, enfim, tinha que ser judeu, estudioso, para entender aquilo. Mas aí eu estou trazendo para você, colocar um pouco isso em questão. Que, inclusive, essas pessoas, só o último ponto, ficam fazendo esses estudos paralelos, isso aqui, é meio para alguns gatos pingados, né? Porque a grande maioria não vai atrás disso, as pessoas não estão muito preocupadas com essas questões, né? Eu acho, não sei. Obrigada.
Vamos lá, são três questões, pelo que eu anotei. Se eu tiver esquecido, depois você repete. Ah, o silêncio de Deus. Em relação à dor, né, eu acho que isso está bem desenvolvido por Leon Denis. Não tem silêncio de Deus. Você está sofrendo porque Deus está enfiando o cinzel dele na sua pedra bruta para você se lapidar, segundo a linguagem poética de Leon Denis. Então a gente tem que entender a função da dor. A dor é resgate e é estímulo.
Mesmo coletiva.
Claro, crime coletivo paga-se coletivamente. A gente acha, não, vamos errar todo mundo que fica tudo bem. Não, não fica tudo bem, vocês vão pagar juntos. É simples assim, entendeu? Não, mas tá todo mundo fazendo. Não te preocupa, vai todo mundo pagar. Então, o que há são resgates individuais e resgates coletivos. E nem tudo é punição. Às vezes, o espírito pede a oportunidade para ampliar a sua capacidade de amar, porque ele quer. Né? Ele diz, eu quero passar por essa prova difícil, porque isso vai me impulsionar para tal situação e eu quero chegar nesse patamar. Então, o sofrimento ele tem uma dupla utilidade. Resgate do passado, mas em essência, o sofrimento... Enquanto nós estivermos aí até um determinado ponto de inferioridade, o sofrimento se faz indispensável. Então não há ausência de Deus, não há silêncio de Deus do ponto de vista espírita, há uma prova que você pediu ou que você aceitou e que você vai passar por ela. E você pode aproveitar ou não. Ah, mas eu pedi para ir para um campo de concentração? Pediu. Ah, eu pedi para ter pais abusivos? Se você veio, você pediu, filho. Ah, eu pedi para ter um acidente, não sei o quê, ou ter um problema tal, não sei o quê? Sim. O ponto de vista espírita é esse. Há uma programação espiritual. As principais coisas da nossa vida estão ali assinaladas. Pode ser melhorado ou piorado um pouco para lá, um pouco para cá. Mas a gente precisa muito entender que o sofrimento... é o nosso remédio. E só cresce quem aprende a suportar o sofrimento com equilíbrio. Ah, mas eu não quero. Eu também não, mas isso não resolve. Abraão. Abraão era velho, estava muito bem, obrigado. Deus chama e diz, olha, agora você vai ter que sair que eu vou lhe encaminhar para uma terra maravilhosa. Não, você vai ter uma geração maravilhosa. Ele sai, a primeira coisa que ele encontra é uma seca. Metade da... o grupo dele se divide e ele vai para quase que passa fome. Ah, podia ter sido fácil, ele não seguiu Deus. É, mas se ele seguiu Deus para ter vantagem pessoal, ele já tinha desistido. Que é o que a gente vê, arrumando o centro espírita para melhorar a minha vida. Ok, não sei se é a melhor estratégia, se você está pensando no curto prazo. Se vai melhorar ou não, não sei, é com você. Mas o objetivo do centro espírita não é esse. Claro, se você se equilibra, em termos de equilíbrio, sua vida é melhor. Em termos de problema, ela tende a piorar. Então, do ponto de vista espírita, não há silêncio de Deus. Há programação espiritual, a solicitação, a misericórdia, mas o sofrimento é um elemento que constitui a nossa realidade de mundo inferior. O que nós podemos fazer é aproveitá-lo e não precisar de mais. Ou se revoltar e depois dizer assim, ah, preciso de uma dose um pouquinho maior. Então, é duro? É. Para um mundo narcisista, para um mundo que vive, né, em busca do prazer e da satisfação, é duríssimo. Mas essa não é uma realidade espírita, é uma realidade de toda a história humana. O que o espiritismo traz é uma compreensão um pouco mais profunda sobre isso. Então, há desenvolvimento psíquico e há resgate. No fundo, o que se busca é amadurecimento. Então, o primeiro ponto é esse. Não é porque eu estou sofrendo que saiu do controle de Deus, não. Né? Pelo contrário, talvez Deus esteja controlando ainda melhor para o sofrimento não passar da minha capacidade. Né? Há um controle muito preciso disso. O que eu tenho certeza, e que acho que nós devemos ter como espíritas, é que não virá um sofrimento insuportável. Claro que ele parece insuportável, senão não tinha graça, né? Tem que suar. A gente assina lá a declaração que é insuportável, mas depois passa. Era insuportável, mas a gente suportou essa bomba. Então a gente tem que ir ganhando musculatura espiritual, a gente tem que treinar um pouco. Tá, eu já aguento esse sofrimento, é horrível. Aí daqui a pouco, poxa, já estou aguentando um pouquinho pior. E vai em frente, e vai em frente. Então, do ponto de vista espírita, nesse sentido, não há silêncio de Deus. Há provas necessárias, provas solicitadas, busca de engrandecimento e crescimento. Leon Denis perguntou isso para dois espíritos que orientavam ele. Eu acho que era Joana d'Arc e Jerônimo de Praga, salvo engano. E ele diz assim, bem educadamente, né? Diz assim, porque Leon Denis nasceu pobre, doente, ficou órfão cedo, teve que cuidar da mãe, era doido para casar e não pôde casar porque não tinha condição financeira. Chegou a pensar no noivado, mas quando viu, não dava, porque ele ia matar a mãe de fome, então a situação era apertada. E aí, lá pelas tantas, no final da vida, ele pergunta para os espíritos assim, ok, eu vim com essa tarefa e etc e tal, mas será que se eu não viesse com condições materiais um pouco melhor e um pouco mais de saúde, não teria sido melhor? E os espíritos dizem, assim sua vitória não seria tão bonita. Parece que é assim que funciona, até para Leon Denis, tá certo, gente? Então, não tem silêncio de Deus. Tem espíritos corajosos que se dispuseram a enfrentar provas extraordinariamente difíceis. A questão do centro espírita é a seguinte, essas questões não chegam lá. No sentido, como eu falei, não se vai falar nome de filósofo e tudo, mas chegam através de palestrantes desavisados que reproduzem ideias que não sabe de onde vieram. Então a gente tem lá uma origem que sabe do que está fazendo e tem um espraiamento que contamina. Não precisa saber de onde vem, você só precisa estar contaminado. Tá certo? Um exemplo
claro disso... Mas tem manipulação, não tem, Carlos? Porque eu vejo... Volta e meia, as pessoas com quem eu convivo, quando ouvem algumas palestras, algumas coisas meio esdrúxulas, assim, desse tipo que você citou, as pessoas rejeitam, viu? Não acatam, não.
Não, que bom. Então, assim, é o que eu estou dizendo. Então, são
acho esquisito, né? O comentário é esse, coisa esquisita, parece que não é espiritismo, é mais ou menos por aí que sai a conversa.
Nós temos que estar atento no sentido de que se a gente sabe um pouquinho mais, eu penso que a gente tem a obrigação moral de proteger quem sabe um pouquinho menos. Do mesmo jeito que a gente suplica, eu pelo menos sempre peço, para os espíritos que sabem mais do que eu, me socorro na minha ignorância. Tem coisa que eu sequer me dou conta que existe. Eu digo, ó, por favor, vocês são mais inteligentes, estão vendo, me socorre aqui nos meus pontos cegos. Então, a busca é de tentar ajudar essas pessoas. Né? Por exemplo, magnetismo. Existem situações obsessivas graves que, segundo os espíritos que trabalhavam com Kardec, precisam de técnicas magnéticas para serem socorridas. Isso está lá no livro dos médiuns. Kardec socorre e diz, olha, manda para o magnetizador bom. Porque há um elemento material aí que precisa ser amparado. Na hora que se instaura uma cultura no movimento espírita que magnetismo não presta, não precisa ser contra. Basta não ser aplicado no centro espírita. Nós estamos falando de muitas pessoas que poderiam ser socorridas e não são. Um exemplo que eu posso falar, que eu acompanhei mais de perto, de tratamento de depressão com magnetismo. Gente, funciona. Não vou dizer que cura tudo, porque não é mágica. Mas, assim, o impacto positivo de algumas técnicas magnéticas na depressão é algo surpreendente. Na hora que a gente cria um ambiente negativo para o magnetismo, aquela pessoa que não sabe nem o que é espiritismo, ela vai deixar de receber um tratamento magnético para depressão. Porque em algum lugar se contaminou a ideia, ficou uma coisa estranha, a gente não quer se envolver com polêmica, né? E aí a gente simplesmente bota de lado. Não precisa a maioria do movimento espírita ser contra o magnetismo. Precisa apenas ela não praticar. Precisa apenas ela desconhecer. Só precisa disso. Para que o nosso poder de ajuda diminua drasticamente. Aí tem um detalhe que ninguém sabe. Muitas vezes a mediunidade só se desenvolve com o magnetismo. Aí eu vejo gente, só um instante, Miriam, eu vejo gente assim, ah, eu passei um ano sentado na reunião mediúnica e não senti nada e desisti. Aí você pergunta, quais foram as técnicas magnéticas que você usou? Zero. Eu digo, ah, tá. Tu senta lá e os espíritos é que Deus, e os espíritos é que se virem para te ajudar. Ah, mas tinha que usar? Eu digo, bem, Kardec diz que sim, né? Livro dos médiuns. Livro dos médiuns para psicografia. Então, assim, parece uma discussão muito teórica, mas a consequência prática para a psicografia, para a desobsessão, para o tratamento do obsidiado, para o tratamento do obsessor, o impacto é extraordinário. Tem mediúnica que o sujeito não sabe fazer uma regressão de memória. Aí como é que faz? Como é que atende espírito difícil? Só com meu irmão, meu irmão, meu irmão? Eu acho, não sei se funciona. Às vezes não funciona. Vamos lá, Miriam, pode perguntar. Miriam, tinha levantado a mão, cadê você? Acho que caiu, né? Não tá aí. Então, assim, a gente tem que entender que essas questões teóricas que a gente está trabalhando, oi, elas têm impactos práticos.
Tá, pode tá perguntar. Me ouvindo?
Ótimo, estou sim, pode perguntar.
Eu trabalho num grupo que trata a desobsessão, né, na reunião mediúnica, com apometria. Que trabalha também o passe, né, magnético e apometria. Que também, não sei, alguns grupos não gostam, né, não aceitam. Mas é um trabalho que dá muito resultado.
Uhum.
Na questão da desobsessão.
Eu nunca estudei apometria, nunca participei, já escutei descrições, tá certo? Pelo que eu entendi, né, pelo que eu entendi, tem muito a ver com sonambulismo e com magnetismo, mas eu não conheço em detalhes, tá certo? Aí, então eu não posso falar, teria que ler os livros, teria que ver uma série de coisas. Mas Kardec usava claramente sonambulismo, que também ninguém sabe mais o que é. Ninguém sabe o que é sonambulismo, movimento espírita mais. Sai perguntando. Kardec tem centenas de comunicações mediúnicas com sonâmbulos. Era dia a dia. O sonambulismo era tão comum quanto os psicógrafos e os psicofônicos. Era comum. Pergunta hoje, chega no centro espírita e diz, tá, eu queria aqui participar de um grupo de sonâmbulos. Quais são os médios sonâmbulos da casa? Quem são os sonâmbulos daqui? Ninguém sabe o que é sonambulismo também. Então,
é, a apometria trabalha com médio em desdobrado, né? Acho que assim, é a mesma coisa.
É, assim, eu prefiro não falar da apometria, porque eu já escutei várias coisas, Miriam. É. E aí, assim, eu não conheço. Então, assim, enfim, eu prefiro nem entrar no mérito, eu vi coisas que eu concordo, eu ouvi coisas que eu concordo, ouvi coisas que eu não concordo, mas não sei nem se é. Então, não posso estar entendendo, eu não posso criticar uma coisa porque alguém me disse que
era. Também, nós estamos, na verdade, em processo de aprendizado, entendeu?
Uhum. Mas, assim, vamos falar do sonambulismo. Sonambulismo, Kardec tem excelentes estudos. Kardec tem excelentes técnicas magnéticas. Né? Então tem que entender os princípios do magnetismo, os princípios do sonambulismo, como é que funciona. Assim, se algum dia eu fosse estudar apometria, primeiro eu tenho que partir dos princípios do sonambulismo e do magnetismo de Kardec. né? Ali eu tenho a minha base. A partir daí, eu posso avaliar a apometria. Né? A apometria, ela não pode chegar, que às vezes passa essa sensação, eu não gosto de falar porque eu realmente não conheço, de que é uma novidade.
Não, exatamente. Então, assim, a gente começou desse estudo, do livro dos médiuns, do sonambulismo assim, e tudo. Exatamente. Então, sempre baseado
Eu não posso nem mais assim. A gente tem toda uma prática magnética ligada à mediunidade, a gente tem toda uma prática sonambúlica, que não é só de Kardec, gente. Ivone do Amaral Pereira era médium sonambúlica, extraordinária, fazia mil coisas. Está no livro dela, e ela diz o seguinte, só para vocês entenderem o tamanho do problema. Bezerra de Menezes diz para ela, e ela relata no livro, muitos espíritas reencarnam para ser espírita sonambúlico. Chega no centro espírita e ninguém dá bola. É proibido, ninguém aceita. Aí dá um trabalho gigantesco para os amigos espirituais, para o indivíduo não pirar. Porque tem que, de alguma maneira, conseguir amenizar os problemas que ele vai ter por não ter as experiências sonambúlicas. Olha o caminho que a gente está.
Ô Carlos, além do passe e desse trabalho de apometria, que também no centro onde eu faz, quais outras técnicas magnéticas que ainda existem em prática, que não se perderam, ou que não ficaram à míngua, né, ao Léo?
Sônia, assim, a coisa está difícil, porque não facilitaram a nossa vida, mas assim, a gente já indicou magnetismo espiritual como início, mas tem os livros da época Kardec. Kardec, quando desencarnou, estava escrevendo um livro sobre magnetismo, para você ter ideia da importância do tema.
Certo.
Só que ele não concluiu. Então, um dia talvez a gente encontre uma parte desse livro. Mas o que é que acontece? Kardec, na Revista Espírita, indica vários livros de magnetismo.
Da época?
Da época.
De quem estava na prática já com ele.
Sim, Kardec diz o seguinte, olha, eu não vou escrever um livro de magnetismo agora, porque eu vou repetir o que está todo, assim, o que os bons magnetizadores já estão dizendo.
Tá.
Então, ele diz isso textualmente na Revista Espírita. Depois ele começa a trabalhar no livro, não de magnetismo, mas para mostrar as relações do magnetismo com o espiritismo.
Cita, por favor, autores que ele... Ou melhor, qual Revista Espírita, ou quais autores ele...
Boto no grupo, mas seria tipo Barão do Potê é o que eu recordo agora, depois eu posso encaminhar.
Tá, então, assim, a gente acha a obra, né? Porque
não acha, mas é porque... Acha, mas é porque assim, é um trabalho gigantesco, porque é um livro do século XIX, tem todo...
Não, sabe por quê? Tem aquele trabalho lá da Gutenberg, lá daquela... livraria digital que está sendo aquele americano está fazendo, eles estão digitalizando obras de tudo quanto é lugar. E a biblioteca na França também está fazendo isso. Então tem um monte de coisa na internet de graça. Claro que não é fácil, nem direto, mas enfim, se a gente tem nome, é mais fácil de achar, não, né? Não,
mas tem alguns desses livros, inclusive, traduzidos para português recente.
Ah, que maravilha!
Tem esperança. Coisa tá feia, mas tem esperança.
Então põe no grupo, Carlos.
Tá, eu vou pesquisar.
Você vem falando disso praticamente desde a terceira aula, né? E ainda não... Eu, pelo menos, não achei nada ainda.
Tá bom, eu indico para vocês.
Desculpa, não cortar. Obrigada.
Indico sim, Alessandra, para a gente já encerrando.
Ah, sim. Se for algo muito fora do assunto ou for demorar muito, não precisa responder. É que você falou aí sobre o médium sonambúlico e eu nunca tinha ouvido falar que isso tinha alguma utilidade. Por que que alguém viria com isso?
Pelo mesmo fator que vem com mediunidade, né? Quer dizer, o sonâmbulo é aquele que vai estar no corpo com a sua percepção... vai estar no corpo? Não, né? Pode estar no corpo ou pode estar longe do corpo. Mas é o indivíduo que vai estar com a sua percepção espiritual extremamente ampliada. Essa percepção espiritual vai trazer informação do mundo espiritual, da mesma maneira que um espírito incorporado, digamos assim. Então, por exemplo, só para você entender como Kardec é estranho para as nossas práticas atuais. Um amigo do Kardec morreu, espírita. Ele sabia que o indivíduo tinha uma situação espiritual boa, pelo menos supunha, né? Saber só Deus. O que é que ele faz? Ele faz uma reunião e pede para um médium sonâmbulo visualizar o indivíduo no caixão, enterrado. E aí o médium, não sei se estava enterrado ou não, não lembro. Não, estava no velório. Ele pede para visualizar o indivíduo naquele momento. E aí o médium sonâmbulo vê o desprendimento dele do corpo. Narra. Foi assim, 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 assado. Beleza. No outro dia, Kardec vai para o velório e o indivíduo se comunica no velório através de outro médium, outra pessoa. E aí Kardec soma as informações. Isso se chama pesquisa. A Ivone do Amaral, ela, por exemplo, saía do corpo, encontrava com a equipe médica e dava receituário para Deus e o mundo que estava perto dela. A Ivone do Amaral Pereira saía do corpo, ela se desprendia tanto do corpo que depois de 2-3 horas, o corpo começava a cheirar a cadáver, para você ter ideia. O Eurípedes, aí é Eurípedes, né? Um pouquinho diferente. Eurípedes, em sala de aula, parava, saía do corpo, ia onde estava sendo chamado, se materializava, fazia parto, voltava e continuava a dar aula. Serve para isso também, mas aí, além de sonâmbulo, você tem que ser Eurípedes ou algo que o valha. Tá certo? Então, tudo isso é sonambulismo. Vicente de Paulo estava num país, o pai dele estava sendo condenado por crime em outro país. Ele estava fazendo um sermão. Ele para o sermão, se encosta no canto, né, meio que cochila, vai lá no julgamento do pai, se materializa, prova que o pai está sendo acusado injustamente e volta e continua o sermão. Mas aí é para Antônio de Pádua.
O Santo Antônio também, né?
É Santo Antônio, né? Antônio de Padre e Santo Antônio
é o mesmo. Ah, Santo Antônio, é verdade, é o mesmo.
É o mesmo indivíduo. Então, assim, mas aí esse tipo de fenômeno, dizem os espíritos a Kardec, é para poucos, é só para quem realmente é muito evoluído. Sair do corpo, se materializar e etc e tal. Então, assim, serve para muita coisa. Serve basicamente para, né, a comunicação espiritual e serve para provar muitas coisas. Né? Não, Kardec não sei se chegou a fazer isso, mas era comum na época de Kardec. O sujeito entrava em estado sonambúlico e visualizava situações que estavam acontecendo à distância. Eurípedes saía no meio da aula, ia para a Europa, via o que estava acontecendo no campo de batalha, via as reuniões dos generais, via tudo, voltava e contava para os alunos. Dias depois a notícia chegava pelo rádio. Então, serve para muita coisa, dependendo do grau evolutivo. Mas, basicamente, é uma prova da independência do corpo, do espírito em relação ao corpo. Gente, vamos encerrar. Eu vou botar o link aqui só para a gente garantir que não vai mais, a gente não vai demorar mais de 10 minutos, não. Últimos avisos antes da nosso encerramento mediúnico. A gente conclui hoje. Tá certo? Relembrando o ponto central, né, tudo que a gente falou são exemplos. É a necessidade do nosso vínculo com o Cristo. Esse é o grande ponto de tudo. Não é só um vínculo, eu sou cristão, não. É emocional e intelectual. Sem isso, a gente vai estar perdido. Todos os exemplos que eu busquei dar não é para causar uma polêmica estéril e infantil. É só para a gente entender que isso não é uma posição teórica que eu estou defendendo. Eu estou mostrando uma realidade. Se nós não buscarmos compreender Kardec como ele diz que ele deve ser compreendido, como terceira revelação, e, portanto, que tem um vínculo profundo com a segunda e com a primeira, se nós não buscarmos um envolvimento emocional com o Cristo, que é a figura central das três revelações, se nós não buscarmos uma relação com Deus, como a gente colocou, todos esses pontos são centrais e eles decorrem de uma compreensão básica. Espiritismo é o cristianismo, é o consolador. Isso não é uma faixa de propaganda, isso é uma proposição também hermenêutica, também teórica e também prática. Se você quiser discutir qualquer coisa do espiritismo longe disso, a chance de você assimilar uma ideia que não tem nada a ver com o espiritismo e achar que é espiritismo é simplesmente quase 100%. Né? E isso não é culpa de Kardec. Kardec deixou tudo muito, muito claro. Então a gente não pode esquecer disso, tá certo? O magnetismo é um exemplo, a questão do iluminismo é outro exemplo, mas são meros exemplos. Tem, mas eu podia selecionar dezenas de outros exemplos. Não adianta a gente estar combatendo exemplos e pessoas. A gente tem que ir na fonte do problema. Até porque ninguém está aqui para mudar ninguém. Eu cito como exemplos porque é a nossa realidade. Mas o ponto central não é, ah, agora eu vou ser contra isso ou contra aquilo. É muito pouco. É até infantil. O que nós temos que entender é que sem o Cristo, sem Kardec, respeitado como Kardec, nós estamos à mercê de mil teorias malucas. E não duvide, não vai faltar daqui para frente teoria maluca. Então, checagem. Kardec disse, o que é que isso que Kardec disse, que você está dizendo que Kardec, essa interpretação de Kardec está ligada ao Cristo? Ah, não está. Então está esquisito, porque o próprio Kardec disse que o que ele estava fazendo está ligado ao Cristo. Se a gente não consegue ver essa linha, a gente tem que começar a suspeitar. Porque até o magnetismo Kardec ligou ao Cristo. Está no livro A Gênese. A relação com Deus é o Cristo. As leis morais é o Cristo. A vida futura está vinculada à vivência do que o Cristo ensinou. Então, sem esse ponto de apoio, nós estaremos sempre confusos e perdidos. Com esse ponto de apoio, a gente tem uma referência central. Errar, todo mundo erra. Falar besteira, todo mundo fala. Mas se a gente tem um ponto central, aquela história, se a gente tem uma tradição, se a gente sabe a nossa filiação, a gente tem referências para corrigir o caminho torto e para atingir o caminho correto. Pessoal, vou colocar aqui só para a gente encerrar, para não ter perigo de eu ficar aqui ansioso e achar que vai cair no meio da comunicação. Se bem que nunca aconteceu, mas é nosso papel evitar. Já estou colocando aqui no grupo, já coloquei aqui, vou colocar no WhatsApp, caso fique melhor para alguém. Já vou sair, tá? Eu já fiz minha avaliação, esperava todas as minhas melhores expectativas, né? Então, assim, quero agradecer mesmo o apoio, a vibração, a atenção, o compartilhar. A intenção não é ofender ninguém, em particular. Às vezes é criticar mesmo, mas, enfim, o objetivo não é magoar ninguém especificamente, não é isso que a gente quer. Mas é, às vezes, no intuito de refletir, sabe, até de conseguir alertar. No próximo encontro, nós vamos ter uma avaliação, né, assim, todo mundo vai falar um pouco mais, a gente ainda pode tirar algumas dúvidas que haja. Tem uns tópicos que eu vou tocar muito de leve, né, que foi colocado na avaliação, e se vocês tiverem dúvidas também podem trazer. A gente está separando dois encontros para a gente conversar. Eu vou apresentar também o Grupo Marcos, tentar apresentar de uma maneira mais organizada para vocês, para cada um ver, né, se quer, onde quer se integrar, o que é que quer contribuir. E também, nesses dois, ou no máximo três encontros, porque, na verdade, a gente pode ter um terceiro encontro, mas aí já é para apresentar o próximo estudo, tá certo? A gente está programando um estudo para um ano. Nós vamos, a princípio, ver muita coisa do Antigo e do Novo Testamento. Mas vai ser um estudo que vai intercalar magnetismo, anjo, relação com anjo da guarda, planejamento reencarnatório, obviamente o Cristo, e temas do nosso modo de doutrina secreta, né? Como o Egito Antigo, migração espiritual, trajetória evolutiva de um planeta e coisas do tipo. Mas a gente vai centrar num caminho bíblico, né? A ideia, só para vocês começarem a assimilar a coisa, é a gente vai, a princípio, estudar magnetismo ao estudar a Gênese mosaica, a criação do mundo, mas fazendo uma análise literária, mas também que compreensão o magnetismo nos dá para entender aquela descrição. Né? O que é que o conhecimento do fluido cósmico universal nos ajuda a compreender o início da Bíblia, por exemplo. Então, a gente vai caminhar por aí, mas não está concluído, não está fechado. Eu quero apresentar para vocês, quero colher sugestões, né? Então quero que vocês pensem. Se tiverem temas que vocês achem interessante, por favor, registrem e enviem. A gente vai, na medida de todo possível, tentar contemplar todo mundo. Então, assim, não fiquem encabulados nesse sentido. O próximo curso só vai poder ser feito em duplas, então já vou avisando. Vocês, para participar, precisam evocar o anjo guardião de vocês. Tá certo? Então, quem tiver sem o anjo, não entra na sala, vai ser derrubado, não vai, ó, sinto muito, seu anjo espiritual não está aqui, não tem cartinha, não tem agenda que libere vocês. Então, o que acontece? Agora a parte séria. Por favor, comecem a evocar o anjo guardião de vocês. Se possível, toda noite, uma vez por dia, ou de dia, enfim. Mas de noite é bom porque talvez seja mais fácil para vocês lembrarem no outro dia. Gente, chamem, chamem. Ah, ele não veio porque você não chamou bastante. Porque existem questões magnéticas que precisam ser entendidas. Você precisa criar uma ponte magnética da sua parte para que ele consiga. Para você ter ideia, o Espírito de Verdade não passou a se comunicar com Kardec na casa dele de começo. Foi preciso criar uma estrutura magnética para dar certo a coisa. Está lá no Abas Portas, a gente vai estudar isso aqui no momento oportuno. Então, assim, não é assim. Ah, eu chamei durante meia hora, meu anjo da guarda, ele não chegou, então ele não quer saber de mim. Vou fazer beicinho, que estou magoado, parte aqui, não tem mais nada. Não, não faz isso, pelo amor de Deus, a gente vai passar vergonha nós dois do lado de lá quando a gente morrer. Então, assim, chama. Pode ser que ele esteja do lado, você não esteja percebendo. Continua chamando e pede um sinal. Nem que demore 10 anos, mas dá certo. Eu quero sentir sua presença, eu queria acordar com a sensação que eu lhe vi. Cada um tem a sua sensibilidade, então não posso dar receita de bolo. Tá certo? Queria ter um sonho, queria sentir sua presença, queria ter a sensação, queria acordar pelo menos, né, assim, com aquela sensação leve que eu tive com você. Esse pedido de vocês, que o Leon Denis sugere que a gente faça todo dia, vai estreitar os laços psíquicos e magnéticos com o anjo da guarda de vocês. E isso, além de ajudar vocês, vai ajudar todo o grupo. Porque cada um de vocês possui um espírito superior como anjo da guarda. Posto de anjo da guarda não é para espírito atrasado. Você pode ser o pior diabo do mundo, seu anjo da guarda é um espírito superior. Então, assim, nós temos, por ordem de Deus, um espírito superior que nos ama e que teve a oportunidade dada por Deus de velar por nós. Então, não diz que tu tá só, que tá sofrendo demais, que ninguém liga pra ti, porque tu vai passar vergonha quando tu desencarnar. Diz assim, além de tudo, tu é ingrato, né? Que legal! Além de tudo, ainda é ingrato, que bom! Então, assim, gente, nós podemos ter isso. Nós estamos autorizados a ter isso. É vontade de Deus que nós tenhamos isso. Então, por favor, por você e pelo grupo, vamos investir nessa relação. Para que ele esteja presente em nossos encontros todos, para que ele esteja no dia a dia de vocês. Ele pode, ele quer, ele precisa que vocês abram o coração, crie o ambiente magnético necessário, porque existe lei no universo. Deus não vai esperar que eu consiga um raio magnético para chegar no outro planeta e atingir meu anjo da guarda, mas ele sim espera que eu faça o meu máximo, aí ele completa o resto. Então, quando se fala de graça divina, né, ou de mérito, na verdade a gente está falando de um fenômeno que se combina. Quando eu dei tudo, cheguei no limite das minhas forças e consegui andar só 1 milímetro, Deus me impulsiona 500 quilômetros. Mas se eu não tiver feito os meus milímetros, eu não ganho o impulso dos 500 quilômetros. Então, assim, vamos nos preparar para isso. Tá certo? Essa presença, todo mundo tem condição. Não estou falando que o anjo da guarda vai vir, vai psicografar, não. É a presença dele do seu lado. É isso que a gente precisa. E claro, ele estando aqui do seu lado, ele vai colaborar com todo o trabalho espiritual. Óbvio, né? Ele não vai ficar assistindo até porque ele não tem nada que aprender aqui. Mas ele tem muito a fazer em nome do Cristo. Então, assim, vamos lá, vamos investir nisso que é fundamental. Vou encerrar, passei um pouquinho do tempo, né? Vamos para a nossa mensagem. Quero agradecer mais uma vez. No próximo encontro, aí, assim, venham com vontade de falar, tá certo? Eu venho preparado para ouvir, vão pensando em ideias, em temas, sugestões de estudo. Nós vamos ter bastante aula próximo ano, né? Provavelmente 52 ou algo muito próximo disso. Então vai dar para contemplar muita coisa que vocês queiram, tá certo? Eu também vou buscar elaborar um pouco mais os textos para entregar para vocês algo um pouco mais fácil. Vocês realmente enfrentaram aí o osso duro de rua e pegaram só bomba, só texto cru. Mas com o anjo da guarda de vocês presente, eu vou ficar um pouco mais envergonhado de maltratar vocês e vou dar uns textos em melhor para dizer, esse rapaz aí até que está facilitando a vida do meu protegido. Para mim é interessante que isso aconteça, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos elevar nossos pensamentos, conto agora com a vibração de vocês, com o amparo, para que a gente possa começar aqui se encaminhar para o nosso encerramento.